Chico e Diuris. Com a ACD Advogados.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica onde esclarecemos direitos, deveres e outras questões jurídicas, contribuindo assim para uma sociedade mais informada e mais justa, sempre com a ajuda da equipa da ACD Advogados, que presta serviços jurídicos à distância e presencialmente nos seus escritórios em Lisboa e Ponta Delgada. Comigo está a doutora Maria José Domingues, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e atualmente advogada estagiária na ACD Advogados. Bem-vinda, doutora! Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Muito obrigada pelo convite. É um gosto poder estar aqui a abordar este tema cada vez mais emergente nos dias de hoje.
Hoje vamos falar sobre direitos e deveres no meio digital. Existe a percepção generalizada de que através da internet tudo é permitido, o que leva muitas pessoas a dizer e a fazer online aquilo que não diriam ou fariam presencialmente. Um cenário comum são as acusações e os insultos expressos e partilhados nas redes sociais, fóruns e grupos de mensagens. Nestes casos, podemos estar perante um crime de injúria ou de difamação?
Exatamente. Ainda existe a ideia que o mundo digital é uma espécie de terra sem lei, entre aspas, onde se pode dizer, publicar ou partilhar tudo sem consequências. Mas não é assim. Aquilo que fazemos online tem um impacto real. Pode afetar a honra, a imagem, a privacidade, a segurança e até a saúde mental das pessoas. E o direito acompanha essa realidade. O facto de uma conduta acontecer através de uma rede social, de uma mensagem privada, de um grupo online ou de uma publicação, não significa que deixe de ter relevância jurídica. E agora, respondendo, sim, pode. A internet não transforma uma ofensa numa simples opinião só porque foi feita através de um ecrã. Num primeiro momento, é preciso compreender a distinção essencial entre a difamação, ou seja, quando uma pessoa fala de alguém a terceiros, e a injúria, quando uma pessoa dirige a ofensa diretamente à vítima. Por exemplo, se alguém publica num grupo Facebook ou num grupo WhatsApp, aquela pessoa burlou os clientes, é ladra, é corrupta, anda aí a enganar toda a gente. Estamos mais próximos da difamação, porque a acusação é feita perante outras pessoas. Já se a mensagem for dirigida diretamente à vítima, por exemplo, és uma ladra, és um inútil, és uma vergonha, aqui estamos mais próximos da injúria. E há ainda uma ideia muito importante. Não é preciso que a ofensa seja feita apenas por palavras faladas. Pode ser por escrito, por imagem, por vídeo, por montagem, por meme, por comentário ou até por outras formas de expressão. Um meme humilhante, uma fotografia manipulada, uma publicação insinuante podem ter relevância jurídica se atingirem efetivamente a honra ou a consideração da pessoa. Ao mesmo tempo, é preciso distinguir uma ofensa de uma crítica legítima. Dizer não gostei deste serviço ou tive uma má experiência com esta empresa pode ser um exercício de liberdade de expressão. Mas dizer esta pessoa é uma burlona ou roubou-me dinheiro sem qualquer fundamento já é algo completamente diferente. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é uma autorização para destruir a reputação de outra pessoa e todas as ofensas proferidas em contexto digital podem sim ter relevância penal.
Tanto a injúria como a difamação são crimes particulares. O que é que isto significa na prática e qual é o procedimento que deve ser seguido pelas vítimas que pretendam recorrer à justiça?
Aqui é importante fazer um reparo. Muitas vezes diz de forma simplificada que estes crimes dependem da iniciativa da vítima, mas, tecnicamente, a injúria e a difamação são, em regra, crimes particulares. Isto significa que a vítima não deve limitar-se a apresentar uma queixa. Normalmente, terá-se também de se constituir como assistente no processo e, no próprio momento, deduzir uma acusação particular. Na prática, o primeiro passo é sempre guardar a prova, e isto é essencial. Muitas vítimas, e compreensivelmente, querem apagar tudo depressa, bloquear a pessoa ou pedir para remover a publicação. Mas antes disso, devem sempre que possível guardar capturas de ecrãs, links, datas, horas, identificação do perfil, nomes de utilizadores, mensagens recebidas e testemunhas que tenham visto a publicação. Em casos mais graves, pode ainda justificar-se recorrer a meios mais seguros de preservação de prova, nomeadamente através de apoio jurídico. Depois, a vítima pode apresentar queixa junto às autoridades policiais ou do Ministério Público. Regra geral, o direito de queixa tem um prazo de 6 meses a contar do momento em que a vítima teve conhecimento do facto e de quem o praticou. Por isso, é importante não deixar passar demasiado tempo. Também é possível pedir a remoção do conteúdo diretamente à plataforma, sobretudo quando há violação de regras de comunidade, disposição de dados, imagens íntimas ou assédio. Mas o ideal é não destruir a prova antes de pedir essa remoção. Portanto, não se deve agir por impulso e apagar tudo, mas sim procurar orientação assim que possível.
Um caso frequente de cybercrime é a publicação e partilha online de gravações de voz, fotografias e vídeos privados, por vezes até mesmo íntimos, com o intuito de humilhar ou chantagear as vítimas. Recentemente, têm surgido também áudios, imagens e vídeos falsos produzidos por ferramentas de inteligência artificial que mostram as pessoas visadas em situações caricatas ou degradantes que nunca ocorreram na realidade. De que forma é que as vítimas podem reagir perante a divulgação de conteúdos de caráter íntimo ou privado, quer se tratem de registros reais ou de deepfakes?
Quando falamos de fotografias, vídeos, áudios ou mensagens privadas, sobretudo quando têm caráter íntimo, estamos perante um campo muito sensível. A vítima não tem culpa pela divulgação. A responsabilidade está em quem grava, em quem publica, em quem partilha, ameaça ou utiliza esse conteúdo para humilhar, controlar ou até chantagear a pessoa. Juridicamente, podem estar em causa vários crimes, nomeadamente um crime de devassa da vida privada, violação de comunicações, difamação ou injúria, perseguição, ameaça, coação e, em situações de chantagem, até outros crimes mais graves, dependendo do caso concreto. E isto vale tanto para conteúdos verdadeiros como para conteúdos falsos, incluindo os chamados deepfakes. Um vídeo ou uma imagem criada por inteligência artificial pode ser falso, mas o dano causado à vítima é real. Se a pessoa é identificável e é colocada numa situação íntima e humilhante que nunca aconteceu, isso pode atingir a sua honra, a sua imagem, a sua privacidade e a sua dignidade. Quando estas situações acontecem, a reação tem de ser imediata. Em primeiro lugar, é preciso guardar toda a prova, mais uma vez, como capturas de ecrãs, links, perfis, mensagens, datas e horas. Em segundo lugar, nunca, mas nunca, negociar com quem ameaça divulgar ou continuar a divulgar. Em terceiro lugar, pedir a remoção do conteúdo junto à plataforma. Em quarto lugar, apresentar uma queixa sempre que existam indícios de crime. No que concerne às vítimas menores, a resposta deve ser ainda mais urgente, envolvendo os representantes legais, se necessário a escola, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou o Ministério Público. Por fim, também é importante referir que voltar a partilhar um conteúdo íntimo, mesmo que seja só para mostrar, entre aspas, agrava o dano causado. Mesmo quem não criou o conteúdo, também pode ser responsabilizado se contribuir para a sua partilha e divulgação.
Então, e quando são feitas publicações de imagens ou vídeos de pessoas, sem que haja a intenção de as prejudicar, mas sem que elas tenham dado o seu consentimento? Por exemplo, as escolas e os familiares de crianças e jovens podem publicar livremente fotografias deles nas redes sociais? E os organizadores de um evento público podem divulgar vídeos onde se podem ver as pessoas presentes?
A ausência de má intenção não torna automaticamente uma publicação lícita. Uma pessoa pode violar o direito à imagem ou à privacidade de outra sem ter a intenção de a prejudicar. Em regra, a imagem de uma pessoa não deve ser exposta ou divulgada sem o seu consentimento. Existem exceções, por exemplo, quando a imagem surge integrada num local público, num acontecimento público ou quando existe uma finalidade informativa, cultural ou didática. Mas essas exceções não devem ser generalizadas. Se a imagem expõe, ridiculariza, identifica indevidamente ou prejudica a pessoa retratada, o problema mantém-se. No que diz respeito às imagens de crianças e jovens, o cuidado tem de ser ainda mais acrescido. Os pais não são donos da imagem dos filhos, pelo contrário, têm o dever de os proteger. Por exemplo, uma fotografia que hoje parece inocente pode expor a criança, pode revelar a escola que frequenta, a rotina, a localização, a situação familiar ou outros aspectos íntimos da sua vida. Informações estas que não devem ser divulgadas. No caso das escolas, a cautela deve ser redobrada. A publicação de fotografias ou vídeos de alunos em páginas, redes sociais ou plataformas públicas deve assentar em critérios como o consentimento expresso dos representantes legais e, conforme a idade e maturidade, também deve ser tida em conta a vontade da própria criança ou jovem. Quanto aos eventos públicos, há uma diferença importante entre a imagem geral de uma plateia, onde ninguém é destacado, e um grande plano, onde uma pessoa é identificável. Uma fotografia panorâmica de uma conferência, por exemplo, é diferente de publicar a cara de uma criança com nome e escola numa página pública. Quanto mais identificável e exposta a pessoa tiver, maior deve ser o cuidado. Um critério prático é perguntar: esta pessoa é identificável? Deu o seu consentimento? A publicação é necessária? Pode envergonhá-la de alguma forma, ou expô-la, ou prejudicá-la? Se a resposta levantar dúvidas, o melhor é não publicar ou pedir autorização antes de o fazer. A mensagem principal que gostava de deixar é simples. Antes de publicar, comentar, partilhar, devemos fazer algumas perguntas. Eu diria isto presencialmente: tenho autorização para publicar esta imagem? Isto pode humilhar alguém? Estou a partilhar informação privada? Se fosse comigo ou com o meu filho, eu acharia aceitável? No mundo digital, a rapidez é enorme, mas a responsabilidade continua sempre a existir. E muitas vezes, um clique de segundos pode gerar consequências emocionais e familiares muito sérias.
Atualmente, são muitas as crianças e jovens vítimas de cyberbullying, ou seja, comportamentos online agressivos e humilhantes, praticados de forma repetida com o objetivo de intimidar as vítimas, fragilizá-las emocionalmente e isolá-las socialmente. Se os rumores, insultos, provocações e ameaças já são por si mesmos situações graves e que podem ter repercussões na saúde mental e física das vítimas a curto e longo prazo, no caso do cyberbullying, há a agravante da rápida e ampla disseminação dos conteúdos através da internet, o que pode tornar algo que ficaria circunscrito a um grupo da escola num fenómeno nas redes sociais. Que meios existem para proteger as vítimas de cyberbullying, quer das ofensas em si, quer da sua exposição pública?
O cyberbullying é particularmente grave porque a agressão não termina quando a vítima sai da escola ou chega à casa. Pode continuar no telemóvel, nas redes sociais, nos grupos de mensagens, durante a noite, ao fim de semana e tem tendência a espalhar-se muito rapidamente. A proteção deve atuar em vários níveis. Em primeiro lugar, mais uma vez, é guardar as mensagens, publicações, áudios, vídeos, nomes, datas, horas e testemunhas. Mesmo quando a vítima queira bloquear imediatamente o agressor, e muitas vezes deve fazê-lo para se proteger, é importante, em primeiro lugar, preservar aquilo que verdadeiramente constitui o crime. O segundo nível passa por apresentar uma denúncia à plataforma, pedindo a remoção de conteúdos, por exemplo, e quando existe contexto escolar, comunicação à escola. A escola não pode tratar estes casos de forma leviana ou como meras brincadeiras quando existem indícios de que podem estar perante um potencial crime contra crianças ou jovens, nomeadamente quando os mesmos se sintam atormentados. Posteriormente, e dependendo dos factos, podem estar em causa crimes como injúria, difamação, ameaça, perseguição, devassa da vida privada ou outros. Em certos casos, pode também pedir-se a aplicação de medidas que impeçam que o agressor contacte a vítima, inclusive por meios digitais. Por último, está em causa a saúde, a segurança, o equilíbrio emocional ou o desenvolvimento da vítima, pelo que devem ser chamados a intervir as entidades com competência em matéria de infância e juventude, incluindo a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou o Tribunal.
Sendo o cyberbullying praticado sobretudo por crianças e adolescentes, que medidas punitivas é que lhes podem ser aplicadas?
Quando os autores são menores, temos de distinguir idades. Abaixo dos 12 anos não há responsabilidade penal nem aplicação de medidas tutelares educativas. Mas isso não significa que nada aconteça. Se o comportamento revelar falta de proteção, ausência de supervisão, risco para a própria criança ou perigo para outras crianças, pode justificar-se uma intervenção de proteção. Entre os 12 e os 16 anos, se o menor tiver praticado um facto que a lei qualifica como crime, pode ser aplicada uma medida tutelar educativa. Estas medidas não têm uma lógica de vingança ou de castigo. A finalidade é educar o menor, responsabilizá-lo e ajudá-lo a reintegrar-se de forma saudável na comunidade. As medidas podem ir desde uma admoestação, ou seja, uma advertência formal, reparação ao ofendido, tarefas a favor da comunidade, regras de conduta, frequência de programas formativo, acompanhamento educativo e, nos casos mais graves, um internamento em centro educativo. A partir dos 16 anos, o jovem já pode responder penalmente, embora existam regras próprias e aplicáveis aos jovens. Quanto aos pais, pode existir uma responsabilidade civil pelos danos causados pelos filhos, especialmente quando estejam em causa o dever de vigilância. Por exemplo, se os pais sabem que o filho criou um perfil falso para humilhar uma colega, sabem que ele anda a partilhar fotografias ofensivas ou mensagens ameaçadoras e nada fazem, pode colocar-se a questão da sua responsabilidade pelos danos causados. Mas atenção, esta responsabilidade não é automática. Isto é, a lei permite-lhes demonstrar que cumpriram adequadamente o dever de vigilância de pais ou que o dano teria acontecido mesmo que o tivessem cumprido.
com o objetivo de proteger os filhos dos perigos no espaço digital, são cada vez mais os pais que recorrem a ferramentas de controle parental e a outras formas mais ou menos intrusivas de verificar os conteúdos que eles consomem. Na sua opinião, o que pode constituir o acompanhamento necessário das crianças e jovens numa fase em que se encontram especialmente vulneráveis à manipulação e ao abuso, e o que pode ser considerada uma invasão da sua privacidade?
Esta é uma questão muito importante, porque não podemos cair em extremos. Não é saudável abandonar uma criança sozinha no mundo digital, mas também não é correto transformar a vida digital de um jovem numa vigilância permanente e sem limites. As crianças têm o direito à privacidade, à imagem, à intimidade e ao desenvolvimento da sua personalidade, mas os pais têm também o dever de proteger, educar e, sobretudo, acompanhar a criança ou o jovem. A verdade é que o equilíbrio depende muito da idade e da maturidade e também do risco. Num acompanhamento saudável, os pais devem estabelecer regras, por exemplo, quanto tempo de utilização, de telefones, quais as aplicações permitidas, a segurança de ter perfis privados, cuidados com as fotografias, contactos com desconhecidos, linguagem usada online e a consequência de comportamentos ofensivos. Também devem dar espaço o suficiente para que a criança possa pedir ajuda sem medo. Acompanhar não é o mesmo que espiar, ou seja, acompanhar é conversar, orientar, verificar definições de segurança, conhecer plataformas, estar atento aos sinais de sofrimento e intervir quando houver risco. Já espiar é ler todas as mensagens sem motivo, instalar programas ocultos ou aceder às contas dos filhos sem o seu consentimento. Claro, se houver sinais sérios de perigo, por exemplo, chantagem, aliciamento, ameaças, automutilação, contacto com adultos suspeitos ou divulgação de imagens íntimas, os pais não só podem como devem intervir, mas mesmo aí a intervenção tem de ser proporcional e orientada para a proteção e não para um controlo absoluto. Eu diria que a pergunta certa não é posso ver tudo, a pergunta certa é qual é o mínimo que preciso verificar para proteger esta criança e como posso devolver-lhe a autonomia assim que o risco estiver controlado.
Muito obrigada, doutora Maria José Domingos, por ter chamado a atenção para este tema tão importante e atual que é o direito aplicado ao meio digital. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com o direito. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Quid Iuris em podcast.
Quid Iuris com a ACD Advogados.